Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Deise Leobê. Eu acabo de regressar ao Brasil, particularmente a Brasília, depois de ter vivido quase 10 anos na Big Apple, em Nova York. E ao todo são 20 anos vivendo no exterior consecutivamente. Eu passei primeiro por Madrid, na Espanha, Turim, na Itália, França e depois em Genebra, na Suíça. E aí fui para Nova York. Mas eu, desde os 16 anos, quando eu fiz meu primeiro intercâmbio pelo Rotary, também acabei em Nova York. Eu tenho tido várias experiências no exterior e regressado ao Brasil. Então, acho que eu posso falar muito sobre choque cultural, né? Em 96, eu vivi nos Estados Unidos outra. Eu vivi 3 vezes já nos Estados Unidos. Em 96 era a segunda vez que eu vivia nos Estados Unidos. Fui para lá fazer um programa de jornalismo. Eu era jornalista aqui no Brasil e fiz um rotation program, passando pelos principais jornais americanos, Washington Post, o New York Times, e acabei trabalhando para um jornal americano chamado The Philadelphia Inquirer. Fui estagiária da Casa Branca, enfim. E no meio dessa experiência, eu tive a oportunidade de fazer um curso na Universidade de Maryland, que chamava Intercultural Communication, que basicamente era um curso que preparava a gente para entrar numa nova cultura, para se adaptar, para se integrar, né? E eram vários especialistas em diversas áreas que preparavam a gente para esse grande desafio, porque éramos um grupo de jornalistas do mundo inteiro, cada um vinha com uma bagagem completamente diferente, com desafios diferentes, e era um mundo também menos conectado, né, do que é hoje. E nesse curso de Intercultural Communication, que traduzindo para bom português, né, é uma comunicação intercultural, se falava muito desses estágios que a gente passa quando a gente entra numa nova cultura, né? Que são basicamente 4 estágios. O primeiro é a fase do encantamento. Então você vai para o exterior com aquela ideia romântica, né? De que as coisas são diferentes, você quer viver uma aventura. E realmente você chega num lugar e você passa a admirar certas coisas, né? Nossa, como as pessoas se vestem bem aqui, que delícia que é o hambúrguer. Ah, comer croissant todos os dias de manhã, né? O francês, os vinhos maravilhosos da Espanha, enfim, você acaba tendo, né? Achando tudo engraçado, divertido. Na verdade, é um refreshment pros olhos, né? Então você acaba ficando deslumbrado. Depois de um determinado período que passa a acontecer, é que você entra na fase da comparação, né? Você passa a comparar, nossa, mas no Brasil a gente almoça, né? Faz almoços muito longos, enquanto que aqui eles não comem nada na hora do almoço, só comem sanduíche e aí se entopem de comida no jantar. Será que isso é saudável, né? Então começa aquela fase assim de comparação, uma comparação quase crítica, né? E na terceira fase, né? Que já aí, sei lá, 6 meses, 4 a 6 meses adentro, começa a fase da crítica, né? Falar, mas por que os americanos nunca limpam as casas? Ou, né, porque essa mania deles de ficarem vendo esporte o tempo inteiro? Enfim, você passa a criticar, né, a fase. E aí você acaba vivendo períodos de isolamento. E tendo dificuldades de comunicação. Uma coisa que você aprende é que o fato de você poder se comunicar num idioma, que normalmente quando você entra numa nova cultura, num novo país, você tem uma barreira idiomática, embora você possa até dominar o idioma, mas o idioma verbal, né, as palavras faladas, não necessariamente garantem uma boa comunicação. A comunicação se dá de várias maneiras, né? Ela dá pelo conteúdo, pela forma, né? Então, certas frases ditas de uma certa maneira querem indicar alguma coisa. Eu dou um exemplo bem claro de brasileiros, né? Que eu tive vários colegas também estrangeiros que vieram viver no Brasil e se enfrentaram com esses códigos culturais, né? Um deles é um caso super engraçado de um francês que veio aqui para Brasília e ele sempre dizia o seguinte, que ele demorou muito tempo para entender o pode ser, né? Que ele chegava para alguém e falava assim, vamos fazer tal coisa, e a pessoa falava, pode ser, pode ser. E nunca acontecia, né? Então ele entendeu que o pode ser, na verdade, é não pode ser. Quando alguém fala para você pode ser, é que provavelmente é não, né? O brasileiro tem dificuldade de dizer o não diretamente. E é um exemplo, né, de que a comunicação, você só dominar um idioma, entender o sentido das palavras, não significa que você está dominando a comunicação, né? Enfim. Então, depois de um certo tempo, nesse choque cultural, as pessoas acabam aceitando, né? Tem o período de aceitação e o período de integração. E aí você passa a ter contato com pessoas e enfim. Esse processo de cultural shock, ele pode demorar mais tempo para algumas pessoas se adaptam mais rapidamente, mas todo mundo vive isso. O que pouca gente sabe é que existe o reverse cultural shock, ou seja, quando você volta para o seu país de origem, você tem um choque cultural nas mesmas proporções, e vários especialistas dizem que o choque de reentrada à sua própria cultura, ao seu país de origem, tende a ser muito mais severo do que o choque cultural de você entrar uma nova cultura, viajar para o exterior, né, viver num outro país. E por quê? Quando eu fiz o curso na Universidade de Maryland, eu tive um professor maravilhoso, o nome dele é Gary Weaver. Vocês podem pesquisar no Google. Ele criou um instituto, inclusive, de Intercultural Communication. Foi um dos maiores. Ele já morreu, infelizmente, ele é falecido. É um dos maiores pesquisadores nessa área de choque cultural e de Intercultural Communication. E ele tinha um. Uma das ele tinha várias experiências super interessantes e tinha casos super interessantes, escreveu vários livros, vários ensaios, tinha várias pesquisas nessa área, mas um dos trabalhos dele assim mais conhecidos foi que ele participou do processo de reintegração dos hostage, os reféns americanos, que é uma história real, que ficaram presos. Acho que entre 1979 e 1981 no Irã, tá? Eles tiveram que fugir do Irã e nessa tentativa de fuga eles não conseguiram sair do país, né? Eram funcionários da embaixada americana e ficaram presos, escondidos no porão da embaixada alemã, na no, no em Bagdá. Perdão, não é Bagdá, no Irã. E foi feito um filme, o Argo, com o Ben Affleck. Acho que é o filme assim, do comecinho, entre 2010, mais ou menos. Quem não viu esse filme, o filme é maravilhoso, é cheio de ação, tá bem feito, se eu não me engano, até foi indicado ao Oscar. E é uma história real, verídica. E esse meu professor, o Gary Weaver, participou do processo de reintegração desses reféns nos Estados Unidos. Eles foram retirados do Irã e passaram e de Teerã acabaram indo para a Alemanha. E na Alemanha eles passaram 2 meses num processo assim de preparação, né, para voltar para os Estados Unidos. E por que isso? porque quando eles ficaram, né, completamente isolados, né, fugindo, tentando sair de Teerã, a vida das famílias, dos amigos, o trabalho deles continuaram. Então, vários deles, sei lá, a mulher encontrou um outro parceiro, os filhos tinham crescido, né? Estavam namorando, outros filhos tinham casado. A situação do trabalho deles também já não era uma, né? Outras pessoas tinham tomado o lugar deles, enfim. Então eles foram preparados para esse choque da reentrada. E uma das coisas que ele falava era de que o choque cultural da reentrada tende a ser muito mais severo porque ninguém espera. Quando a gente vive muito tempo no exterior, né, a gente passa a romantizar, né, a nossa vida passada. A gente acaba, o cérebro da gente acaba filtrando muita coisa que a gente viveu, né? E a gente tende a ficar com as memórias positivas. Então, antes que, por exemplo, as nossas relações familiares, a gente imagina que eram muito mais harmônicas, né? Porque a gente tem a saudade, a gente sente falta. E normalmente durante o período em que a gente passa no exterior, a nossa convivência, né, com familiares e amigos é uma convivência um pouco mais superficial. A gente não está no dia a dia, a gente não está tendo que lidar com problemas o dia a dia. Então passam a ser conversas muito mais amenas, de temas muito mais amenos, né? Não é uma realidade transformada, né? E quando a gente volta, a gente se depara com a realidade, né? Então, aquela ideia romântica do que é o país, enfim, muda muito. Eu, por exemplo, conto para vocês que eu sofri esse choque cultural quando eu morei pela primeira vez nos Estados Unidos em 1987. Passei um ano maravilhoso nos Estados Unidos, convivendo com uma família americana maravilhosa. E eu lembro perfeitamente que, claro, eu estava louca para voltar para casa, reencontrar minha família, né? Tinha milhões de histórias na bagagem para contar, porque naquela época não tinha internet ainda, toda a nossa comunicação se dava assim, basicamente por cartas com a minha família e raramente a gente se falava por telefone, porque as ligações internacionais eram super caras. Eu voltei com 80 rolos de filme, de fotos na minha bagagem, louca para mostrar para todo mundo. E quando você volta, eu lembro que uma das primeiras reações minhas foi que meus pais foram me pegar no aeroporto, e eu morava no Paraná, eu sou de Curitiba, sou do Paraná, e meus pais foram me pegar no aeroporto. E quando eu vi a gente voltando, eu dei uma cochilada no carro, acordei, vi um caminhão vindo na contramão e dei um berro. Porque nos Estados Unidos tem aquelas highways de 5, 6, 7 pistas, né? Você não vê os carros vindo na contramão, e para mim, o Brasil, né, que tinha uma rua, né, de duas vias ali, foi assim, ah, tô no Brasil de novo, né? E eu lembro passando de carro, assim, achei tudo muito, os edifícios muito simples, pobres, sujos, e foi o primeiro choque, né, visual. Tem nesse processo de reentrada, cada um, claro, vive reações diferentes dependendo da própria experiência, né? Por exemplo, a severidade do reverse cultural shock depende de alguns fatores. Por exemplo, quanto tempo a pessoa viveu no exterior, né? Tende a ter tende a sentir muito mais, né, esse choque que melhor se adaptou à vida no exterior. Ou seja, são pessoas que acabaram passando por processos transformadores muito profundos e se adaptaram, né, a uma forma de se comunicar, uma forma de viver, ou seja, realmente tiveram aquela atitude. Eu sempre digo, quando eu vou para um novo país, eu imagino que eu sou uma esponja, né, em que eu vou realmente sugar tudo, né, naquele ambiente, naquela nova cultura, e para me adaptar muito mais rápido, né? Uma outra regra que eu sempre levo comigo é que não é porque é diferente que é errado, né? É apenas diferente. Isso eu aprendi com a minha mãe, a minha primeira mãe americana, que ela tinha convivido com muitos intercambistas na casa dela, e ela sempre dizia, né? Não é porque nós somos, fazemos as coisas diferentes que é errado, é apenas diferente. E uma outra coisa que eu sempre tentei fazer desde o início é respeitar a cultura local. Eu conto uma história bem, bem interessante para vocês. Quando eu fui para a Suíça, eu fui da Suíça, depois de ter vivido na Itália e na Espanha, que são dois países super ruidosos, onde as pessoas vão dormir super tarde e que o silêncio não é uma coisa que nem italiano, nem espanhol prezam muito. Já o suíço, a tranquilidade, o silêncio são assim, o bem maior, né, que eles prezam até as últimas consequências. E a gente mudou para um prédio, que provavelmente nós era em Genebra, em que nós provavelmente éramos um dos poucos casais estrangeiros, eu e meu marido. E a gente chegou lá e continuamos nossa vida mais ou menos com os nossos hábitos da Espanha e da Itália. E no terceiro dia a gente recebeu um bilhetinho por baixo da porta em que dizia em bom francês: olha, e se a Geneva a gente não usa o banheiro depois das 10 da noite? E só volta a utilizá-lo depois das 6 da manhã. Ou seja, o cara estava dizendo para nós não usarmos descargas, não tomarmos banho depois de uma certa hora. Meu marido ficou indignado, dizendo: como é que vão dizer a que horas eu posso usar o banheiro, enfim. E eu olhei para a cara dele e falei assim: olha, nós estamos no país deles, e nós vamos tentar nos adaptar à cultura deles. Porque se a gente quer continuar vivendo com os nossos hábitos, a gente devia ter ficado onde a gente veio. Então, essa mais ou menos sempre foi minha filosofia. Foi muito engraçado porque a gente nunca mais, a gente passou, né? Hora de tomar banho, hora de usar o banheiro, até 10 horas da noite, corríamos para manter o horário. E realmente foi uma experiência super boa. Fizemos grandes amigos suíços, fomos super bem tratados durante todo o período que a gente viveu lá, embora sendo um dos poucos casais estrangeiros vivendo naquele prédio. Então, esse sempre foi um lema e uma coisa que eu levei vivendo fora. O problema é que quando você volta, quando você se adapta a esses novos códigos de conduta, né, a nova forma de comunicar, né, quando você volta ao país, você tem que reaprender a se comunicar, né, a se portar, a se adaptar à forma de viver do seu país. O nosso cérebro esquece, né? Em inglês tem uma expressão, e eu estudei isso também, que é a questão da brain elasticity, né? É a capacidade do cérebro realmente aprender. Então, para aprender certas coisas, o cérebro tem que esquecer outras, né? Então, eu acho que quando você entra nesses processos de adaptação intercultural, o cérebro acaba como que gravando em cima, né, das suas memórias culturais anteriores, né? Enfim, nesses processos de reverse cultural shock, que são estudados, né, tem várias maneiras que as pessoas tem que se readaptar. Por exemplo, eu estou voltando ao Brasil agora e, claro, nos Estados Unidos a gente não tem empregada doméstica, ou você tem uma faxineira que vai de 15 em 15 dias, porque é bastante caro, também não é hábito, né? né? Mas lá também é tudo muito mais preparado para as pessoas cuidarem das casas. Então, meu primeiro choque cultural, toda vez que eu volto no Brasil, principalmente agora em tempos de pandemia, é que as casas não estão adaptadas para te apoiar, né? Então, aqui não temos máquina de lavar louça, ou temos uma máquina de lavar louça que é muito ruim, né? Enquanto nos Estados Unidos tinha uma máquina de lavar louça que só faltava falar. Então, são essas coisas que você vai tendo que se readaptar. Mas em termos dos processos que as pessoas vivem, voltando ao tema dos processos, né, que as pessoas têm que viver, existem. Quando você está regressando à sua cultura, existe uma expectativa, e é uma expectativa que vem de vários lados, né? Uma é a sua própria expectativa, né? De você voltar ao seu país. Você volta com, né, um compromisso, um objetivo de se reinserir no seu mundo, e muita gente incorre num erro muito comum, que é imaginar que a vida vai voltar da onde você deixou antes de ir para o exterior, né? Então, assim, vou retomar as relações com meu melhor amigo antes que eu fui para o exterior, ou vou, né, retomar a minha relação com os meus familiares da onde eu deixei. E, na verdade, você vai se dar conta de que seu espaço foi ocupado ou por outras coisas ou por outras pessoas, né? Então, o seu melhor amigo, quando você foi embora, teve que forjar novas relações, né? Então, quando você volta, aquele espaço já não existe mais, né? E você pode até voltar, né, a ter uma relação muito próxima com essa pessoa, mas vai ser um processo, né, de você reconquistar o seu espaço, e normalmente tende a ser um novo espaço. A amizade volta e volta numa nova dimensão, né? E nas relações familiares existe uma questão de expectativas, né? Muitas pessoas voltam e depois de terem passado, né, por experiências internacionais, a família espera, né, que essa pessoa contribua de uma maneira diferente, né? Talvez desde o aspecto financeiro ou do aspecto de apoio. Enfim, tem uma certa expectativa, e às vezes a gente não está preparado para meet those expectations, ou seja, realmente ir ao encontro dessas expectativas. Tem um outro tema também que acontece com muita frequência, é o tema da abre aspas, né? Eu não gosto muito da palavra, mas, assim, não sei se é realmente inveja, né? Mas as pessoas te veem de uma outra maneira. E eu conto uma história que, quando eu voltei dos Estados Unidos, depois de ter passado, tido uma experiência maravilhosa, de trabalhar como jornalista, nos principais jornais americanos, e ter, né, eu já tinha uma carreira muito boa aqui no Brasil, tinha trabalhado em vários jornais, nacionais, né? Tinha feito televisão, enfim. Mas, quando eu voltei aqui para Brasília, eu tive muita dificuldade de encontrar trabalho no início, porque as pessoas falavam: nossa, mas essa menina aqui fez estágio na Casa Branca, fez um estágio no New York Times, quer vir trabalhar aqui, mas por quê, né? Enfim, eu acabei conseguindo um emprego num jornal local aqui, e eu lembro que eu entrei no um dia eu vi uma menina falando: ah, aquela inglesa, essa inglesa aí que está sendo paparicada pelos chefes. Então, tem uma questão da inveja, né? As pessoas olham para você, porque você teve tantas outras experiências, né? E você acaba tendo que lidar com isso também. E, por conta dessas dificuldades que as pessoas enfrentam, tem dois tipos de reações muito comuns, tá? Uma, chega um momento que a pessoa fala: olha, eu tentei, né, contar minha história, eu tentei me reinserir no meu antigo ambiente, está sendo muito difícil. Então, passam a negar, né, a experiência no exterior, assim, passam a deixar em absoluto segundo, terceiro plano, né, e tentar esquecer ao máximo para acelerar o processo de adaptação e de reentrada à cultura. a outra forma, e eu lembro do Gary Weaver contando a história de um nigeriano que ele conheceu na Inglaterra. E na Inglaterra, esse nigeriano passou a se vestir como muitos ingleses, com terno de tweed, né? Passou a fumar cachimbo, andava com uma bengalinha na mão e logo, né, incorporou o sotaque inglês. E quando ele volta para a Nigéria, ele continuou com esses hábitos, usando terno de tweed em calor de 40 graus, fumando cachimbo em um lugar onde ninguém fumava cachimbo. E na Nigéria fala-se inglês, mas ele abandonou o sotaque nigeriano e passou a falar como se fosse um inglês. E foi uma forma de negar a reentrada dele, e continuou com os velhos hábitos da Inglaterra, tomando chá das 5 da tarde, enfim. Acho que tentando finalizar aqui um pouco, eu podia passar muito tempo falando sobre isso, e Laura, quem sabe um dia a gente faça um bate-papo mais longo, falando de todas as experiências. Mas o que eu aprendi nesses anos todos, e nesses vários processos meus de morar no exterior, me reintegrar ao Brasil, primeiro que a gente tem que ter claro, né? Uma das razões, né, que as pessoas têm tanta dificuldade de se readaptar à cultura uma vez que voltam, é que elas não estão preparadas, né? Elas acham que elas voltam e o mundo vai continuar, elas vão ter uma experiência, elas vão continuar a vida delas da onde elas deixaram, e isso não acontece. Então, o fato de as pessoas terem essa consciência de que o processo de reentrada vai ser um processo que vai demandar um certo trabalho, uma certa preparação, já é, né, um passo preparatório para suavizar, para ser uma transição um pouco mais tranquila, né? Eu acho que o segundo aspecto disso é tentar minimizar as expectativas, tanto as expectativas que a pessoa que volta tem, né, em termos de encontrar trabalho, achar que as pessoas realmente vão valorizar a sua experiência no exterior. Em muitos casos, isso pode até funcionar, pode até funcionar como um fator negativo, né, na reinserção no mercado laboral, porque hoje um grande problema do mercado de trabalho é você ser excessivamente qualificada, overqualified, né, que se fala em inglês, né? E também antes de chegar, de alguma maneira tentar calibrar a expectativa dos familiares em relação ao que você vai aportar na vida de cada um, né? Então, preparar as pessoas, ter conversas prévias, falando: olha, eu realmente estou um pouco ansioso, né? Tenso, né, em relação ao meu processo de adaptação, acho que não vai ser fácil, a gente vou precisar muito do apoio de vocês, enfim, ter essas conversas para ir calibrando um pouco as expectativas. Eu acho que é bastante importante que a gente faça isso. O terceiro aspecto é: tudo bem, a gente volta com certos objetivos, é importante ter um plano, né, de volta, né, um plano para retomar as relações de amizade, para resgatar certa convivência com a família, ter um projeto profissional mais ou menos elaborado. Mas também eu acho que é muito importante deixar um espaço bastante grande para as oportunidades que vão vir. Eu acho que quando você engessa demais o processo, né, você acaba não permitindo que oportunidades apareçam, né? Então, acho que esse seria um outro conselho. E resiliência, acho que a palavra para quem volta ao Brasil, principalmente as pessoas que passaram muito tempo no exterior, é voltar com essa ideia da resiliência, né? De realmente ser flexível e usar essa coisa da esponja, da adaptabilidade, né, de permitir você viver esses processos. E ter claro, né, que vai ser um período que pode se estender de 6 meses até 2 anos. Para mim, eu sempre disse isso, né? Que tanto quando eu vou para o exterior, eu sinto que depois de 2 anos no país, eu estou completamente integrada, porque eu já tenho, né, minha carteira de médicos, eu já sei aonde comprar certas coisas, eu já tenho amizades sólidas, né? Então eu já entendo a cultura. E a volta também, eu acho que é um processo, você acaba fazendo novas amizades com pessoas que talvez que, né, que tenham tido experiências similares às suas, né, que viveram no exterior. Também nesse período de 2 anos é um período que você consegue voltar a ter uma certa estabilidade profissional, você encontra um trabalho, você tem tempo de conhecer a empresa, de forjar relações dentro da empresa, porque na verdade no final das contas isso é muito importante para qualquer profissão. Então é o período de até 2 anos, né? A partir daí você já está reintegrado e as coisas vão se adaptando. Então nesse período é muito importante se permitir que o tempo também faça o seu trabalho. É importante você ter certas estratégias, né, para administrar momentos, né, de dificuldade maior que vão ocorrer, mas ter essa capacidade, né? E pensar que, meu, quem teve a possibilidade e o privilégio, porque afinal de contas é sim um privilégio de viver no exterior, de ter uma experiência internacional, né? De realmente ser grato por essa experiência, né? E ter pensar, né, que essa é uma experiência que vai aportar muitas coisas, né? Enfim, para mim agora voltar para o Brasil é muito diferente das outras vezes, porque eu volto não só. Não, eu e meu marido voltamos agora com uma filhinha, tivemos uma filhinha. Um pouquinho antes de começar a pandemia. Ela tem 12 meses agora. Ela nasceu, eu tenho 48 anos, ela nasceu por barriga de aluguel. Foi uma outra história. Lutei muitos anos para ter minha filha e finalmente tive. E quando ela nasceu, veio o Covid, a gente ficou preso em Nova York. A minha filha não pôde, até hoje não conheceu os meus pais moram no Paraná, eu cheguei em Brasília há menos de uma semana, a gente está aqui em quarentena, então nem vimos a família do meu marido ainda, porque estamos esperando poder fazer o teste, e aí, né, encontrar a família, porque tem muitas pessoas que são parte dos grupos de risco, e aí também pensando quando eu vou poder, até o Paraná, né, para poder ver minha família, enfim. Então, para mim, essa volta ao Brasil agora, embora eu tenha entrado e saído diversas vezes ao longo da minha vida, essa é muito diferente, porque no meio de uma pandemia e eu tenho um bebê pequeno. Então, claro que existe uma certa ansiedade, existe uma certa expectativa, mas eu tenho uma coisa muito clara. Independente do que aconteça, as coisas vão dar certo do jeito que tenha que ser, né? E eu acho que o fato de que todas as minhas experiências de reentrada, embora eu tenha enfrentado certos obstáculos e certas dificuldades, uma coisa muito clara para mim foi que em cada um desses processos eu tive um crescimento absurdo. Eu sempre digo que não há crescimento sem dor, né? A dor é muito necessária para permitir esse crescimento interno da gente, né? E aliás, nesse programa que eu fiz do Intercultural Communication, eles dão um exemplo do lobster, né? Gente, esqueci o nome, eu esqueci como fala lobster em português. Laura, depois você traduz aí, né? A lagosta, né? Eles falam assim, olha, você tem que assumir faça a técnica da lagosta. O que é a lagosta? A lagosta, de tempos em tempos, ela vai trocando a casca. E cada vez que ela troca de casca, uma parte dessa casca, ela fica exposta, né? e, né, provocando uma certa dor. Mas a nova casca que chega é sempre uma casca mais dura, né? Ou seja, você vai se tornando uma pessoa melhor, né? Com mais experiência, com mais experiências, mais resiliente, né? Mais apta a se adaptar a certas condições, né? E tem novos skills, tem novos recursos, né, para lidar com as situações, né? Então, nesse momento, por exemplo, eu me sinto muito tranquila. Em outras situações, eu estava, né, que eu voltei para cá, estava muito mais ansiosa, muito mais nervosa. Hoje eu sei que, apesar da pandemia, apesar da crise econômica, apesar de tantas, né, coisas que estão acontecendo, as coisas irão se ajeitar como tiverem que se ajeitar, né? E quando você aceita isso, as coisas acabam se tornando muito mais fáceis. Foi um prazer estar aqui, gente. Um beijo bem grande. Quem sabe daqui uns meses eu volte aqui para contar para vocês o que aconteceu com a minha vida. Até lá.